花の色、雲の影、懐かしい、あの思い出、過ぎし日の、窓に。
Bem-vindos ao episódio 7 de Wonder Egg, aqui no Chá de Trovão. Eu perdi ele todo de ordem.
Resetou, foda-se.
Não, que resetar nada. Eu ia continuar, eu vou continuar, inclusive, porque eu sou o Thunder. E bagunçada a minha introdução aqui, porque a minha família não é tão bagunçada assim não, rapaz. Olha, tem família que é uma bagunça só, que nem o Wonder Egg mostrou.
De fato, eu sou o Rafa e... pra quem não viu esse episódio ainda, se você estiver ouvindo isso aqui, alerta de gatilhos, tá? Vocês vão precisar.
Aqui é o Maurício e como falar de assuntos pesados pra caramba de um jeito legal. Eu, o Wonder Egg, fazendo aula. Tá. Legal no sentido de que não foi desrespeitoso. Não que o assunto é legal.
O assunto permeia até coisas ilegais, né? Porque... rapaz, tipo, nossa, é complicado. Porque assim, é que nem eu tinha falado no episódio passado, né, na gravação passada, como o Wonder Egg, ele tem um tato pra trazer certos pontos, que coisas, que tem certas coisas que são mais palpáveis para nós, que não somos japoneses e nem estamos no Japão, entender, porque são coisas mais palpáveis do cotidiano de algumas pessoas, como, por exemplo, famílias desestruturadas, e outras que é Enjukosai, que é uma coisa muito mais específica do Japão. Nesse episódio, somos apresentados a problemas seríssimos de família e percepções de perspectivas, né? Do como certas pessoas agem em dinâmicas dentro de uma dinâmica de casa, né? De uma dinâmica de familiar e como isso é percebido. Eu acho que a grande máxima dessa história, desse episódio, foi como Arika, ao longo do tempo, foi percebendo essas complicações e esse contexto que ela vive familiar. Porque, obviamente, ela vai ter o contexto dela, obviamente, ela vai ter os ranços e angústias perante as ações da mãe. Mas é muito interessante que esse episódio mostra que uma situação complexa tem muito mais detalhes e muito mais âmbitos e pontos de vista que faz ele ser mais entendível. E eu acho que o interessante disso é entender o problema. Não necessariamente solucionar o problema, porque existem problemas que são insolucionáveis ou são muito difíceis de ser solucionados, então é mais fácil o entendimento do que, de fato, ir procurar isso antes da resolução.
Inclusive, é algo que nesse episódio eu me lembrei bastante de Yesterday, porque ele começou apresentando o conflito e ele começou a desenvolver ele, mas não exatamente como o grande foco central. Sim, toda a construção do episódio estava em cima disso, muito principalmente por conta da Arika, de como ela se porta perante a isso, mas assim que, por exemplo, quando ela entra no grupo e começa a falar sobre isso, ela meio que já começa a afastar e apenas falar coisas específicas. Por quê? Porque daí você apresenta muito do porte da personagem em relação a isso, o que ela pode ou não fazer, e as personagens acabam agindo de a forma de que o máximo que elas podem fazer é conversar sobre. E o episódio meio que deixa a coisa fluir, porque não tem muito o que fazer, a não ser que o pai apareça por conveniência, ou a gente tenha mais tato da mãe ou da Arika contra esse tipo de assunto. E o episódio desenvolve esse tato para a Arika de uma maneira interessante, porque não entender o lado da mãe, conversando com a mãe, ou sabendo da mãe, ou indo atrás do pai, ou sei que lá. É realmente entendendo o papel de uma filha perante a mãe. Então, o problema em si, ele não se resolve. Mas a percepção da personagem sobre esse problema acaba mudando um pouco e tendo um pouco mais de tato para esse tipo de assunto. E até de responsabilidade. E isso acaba sendo vital para esse episódio, porque torna as cenas, por exemplo, as cenas que foi do gatilho da Arika indo se cortar, ou quase que abraçando completamente a morte nesse momento, não serem cenas que muita gente gosta de falar mal de Wonder Egg, por ser o choque pelo choque, porque a cena Eu vi até um comentário no Twitter falando que era um monte de coisa de suicídio explícito, e não é bem assim. O Wonder Egg tem muito tato, pelo menos nos seus 7 episódios, 8, né, apesar que 8 se recap, pra falar sobre esse tipo de coisa. E essa cena, por conta de todo o contexto citado, tem muito mais base do que apenas ser, meu Deus, a personagem está se cortando, ou a personagem está indo se matar. É muito maior do que apenas isso.
Tanto é que em nenhum momento o anime te dá uma sensação de conforto vendo tudo isso. O tempo todo é extremamente... A produção faz questão de deixar a cena, seja por aspecto visual, trilha sonora, fala de outros personagens, te passar uma situação de extremo desconforto. E aquela coisa, junta isso com ela o tempo todo, no caso da Arika quase se suicidando, você tem a mensagem clara. Você tem, primeiramente, você tem toda a progressão do, né, o episódio progredindo aí de como ela chegou nesse estado mental, explicando mais a questão familiar complicada dela, e depois você tem a conclusão de que não é, o suicídio não é uma escolha, você não vai resolver seus problemas e só vai trazer mais sofrimento. Então, tipo, fora outras mensagens que você pode tirar daquilo. Então, eu não sei, alguém tava defendendo que isso daí era alguma carta ao suicídio, alguma coisa do tipo? Alguém foi louco de falar isso?
Ah, louco sempre
não,
tem, né?
É porque as pessoas confundem muito, porque são temas delicados. Só sim, que muita gente acha que falar sobre isso já é um gatilho para apresentação gratuita a suicídio, ou até os casos pesados como estupro, abusos e coisas do tipo. Mas não é... E as pessoas então acabam levando isso, ah, meu Deus, eu estou tendo apenas o choque pelo choque. Não, na verdade você não está prestando atenção no que o anime está dizendo. Porque tanto o próprio roteiro ativamente diz como ele está lidando com isso, como eu e você falamos agora, quanto a própria produção do anime, a direção principalmente, tem todo um cuidado para apresentar esse tipo de coisa como algo desconfortante, como algo perigoso, como algo que você só atinge num estado muito grave psicológico e mental para esse tipo de coisa. Acho que seria a mesma coisa, mas enfim. Então, pessoas que falam isso, normalmente elas só não estão prestando atenção no que tá acontecendo, porque a própria tela tá te dizendo que não é isso.
Eu quero...
Só comentando rápido sobre essa situação, é até estranho pessoas falarem que não se deve conversar sobre esses temas, sendo que é justamente o contrário. São temas que, às vezes, por não serem conversados, levam a eles, né? A gente tem que conversar sobre esses temas mais pesados justamente para evitar que eles aconteçam. Ao mesmo tempo, eu entendo algumas ressalvas, porque se não for bem conversado, pois pode gerar uma série de maus exemplos. Não é o caso de Wonder Egg, até onde eu conheço. E até interessante que o povo ficou tiltado com isso, mas alguém, uma pergunta, alguém reclamou deles terem falado abertamente sobre prostituição e sobre famílias não tradicionais japonesas, como é o questão de uma mãe solteira cuidar os filhos, o problema disso?
Não, eu não falo.
Que eu lembre, não.
Não falo, nem vai.
Claro que não. Mas por quê? Eu quase fiz um post sobre isso no Twitter, mas eu desisti porque eu falei, mano, eu não quero ter dor de cabeça. Porque esse tipo de coisa é algo que o Wonder Egg meio que vem pra, vamos dizer assim, quebrar padrões. Porque muita gente acha que uma obra audiovisual, principalmente o anime, por conta de todos os mais famosos que normalmente tendem a fazer isso, de que tudo tem que ser muito explicadinho e engomadinho e preparadinho e dado na tua boca. Porque senão, é gratuito. Onde já se viu uma puta construção audiovisual apresentada sobre o estado psicológico da personagem a ponto dela estar tendo até mesmo dúvidas sobre se cortar, algo que ela já fazia com frequência. Mas não, sem um mega diálogo expositivo sobre esse tipo de coisa, ou apresentado de uma forma completamente caricata, é só gratuito, não é a forma correta ou pelo menos no mínimo, bem cuidada de apresentar esse tipo de assunto. Isso se diz muito do próprio Mayo Otaku, que gosta muito desse tipo de obra toda mastigada. E aí a gente tem Jujutsu pra esse tipo de exemplo, Mushoku pra esse tipo de exemplo, e o Wonder Egg como o exemplo que normalmente pegam pra Cristo. Porque ele não tá falando, é só a cena pela cena.
É que é muito fácil você fazer o linchamento seletivo de uma obra que tá falando de algo mais complicado, algo mais sério, e tá desenvolvendo de uma forma principalmente coerente e responsável. Um outro exemplo que deu muita dor de cabeça na época foi o próprio Devil May Cry Baby, que pouca gente entendeu. Pouca gente entendeu o peso daquilo. Tanto que eu já, tipo, até conversando com a Aline, ela falou: eu entendo o problema dele, eu entendo o que é o Devil May Cry Baby, só que ele é um assunto muito mais sensível que eu não consigo entrar nele. E se ele conseguiu ser tão bom a ponto de fazer isso, eu falei, eu não tiro o mérito de você não gostar. Só que ainda é mérito dele fazer o que ele faz. E eu acho que obras que falam sobre assuntos mais delicados, elas precisam ser melhor estabelecidas, elas precisam ser melhor conversadas, elas precisam ser melhor roteirizadas e apresentadas visualmente. Porque, cara, o que o Wonder Egg não deixa de ter é uma excepcional coerência e uma excepcional brilhantice em tudo que ele faz. Seja pelo seu roteiro, seja pela sua apresentação visual, seja pela sua apresentação sonora, tudo parece que casa a um ponto de maximizar toda a percepção que você precisa ter da cena, ou do momento, do personagem. E se você não entendeu, assista de novo. Deixe o anime explicar o que ele quer falar. Porque, assim, né, dois extremos dessa moeda que temos nessa temporada é um lado Mushoku e o outro lado Wonder Egg. De um lado, as pessoas batem palma, porque é o Isekai maneiro cool, onde tem o protagonista que é um merda, mas ele evolui e ele é foda pra caralho, e tá tudo bem dele ser um pedocon, né? Tá tudo bem dele ser um cara que ele faz discursos de ódio contra mulheres e tantas outras coisas, e tá tudo bem ele existir. É maneiro, é legal, a gente vai passar mal na cabeça. Do outro lado, o Wonder Egg, que mostra os problemas de uma garota que tem uma família totalmente fragmentada, esfrangalhada, que se corta como uma forma de aliviar esse estresse. E aí o pessoal reclama da garota que se corta, falando que, ó, isso daí é errado, não pode falar disso, ou ele fala mal. Eu acho que no mínimo é uma falta de comprometimento quando a pessoa fala que o Wonder Egg não faz bem esse tipo, e não aborda muito bem esse assunto. Porque você simplesmente vir falar que, ah, isso não é bem feito em Wonder Egg, cara, eu posso dar o benefício de você falar que você não gosta. Porque gostar ou não gostar, gosto é completamente arbitrário. Ele não segue nenhuma estrutura, ele não segue nenhuma lógica, você pode gostar de comer pedra e tá tudo bem, né? Eu não vou questionar o seu gosto. Mas se você falar que é mal feito, aí as conversas são diferentes, porque aí é sua pauta de interpretação, seu fato de conhecimento de como uma obra apresenta isso. E, cara, o Wonder Egg dá um show. Assim como eu falei quando eu tava assistindo esse episódio, se você pegar o primeiro minuto, tipo um primeiro 1 minuto e 40 da obra, que apresenta todo o contexto desse episódio da forma mais brilhante possível, é você não entender que o Wonder Egg é uma obra audiovisual de extrema qualidade. Temos toda uma apresentação de contexto, eu acho que de contexto como um todo, vamos dizer assim, quanto a esse episódio. A ideia das personagens acordando, se arrumando pra ir pra escola, inclusive, né, pra Ai, isso é um fator super importante, ela acordando para ir para a escola, ela não ia, olha só. Então temos uma informação extremamente rica. E falando em rica, temos ela, a primeira cena, se eu não me engano, é ela vendo, né, tipo, olhando o celular, e feliz aniversário! Uau! Não temos diálogo expositivo falando que é aniversário dela! Oh, meu Deus, será que é aniversário dela? Eu não sei. E é ela começando a se maquiar, é ela se vestindo pra esse dia que teoricamente é especial, e ela pega e, pum, borra a maquiagem dela. Tipo, dane-se esse dia especial, dane-se me preparar pra esse dia. Tem muita coisa que, assim, é natural do personagem fazer, mas a direção pega aquele elemento e maximiza ele. Então você tem, cara, uma riqueza de detalhamento, de construção de cena, que diz muito sobre as personagens, que diz muito mais sobre o estado de espírito delas e muito sobre o que vai ser setado pelo que o anime vai abordar neste episódio, ou qual é a temática desse episódio. E você tem toda uma construção maravilhosa, que tudo isso é apresentado de uma forma muito mais aberta e muito, inclusive, olha que legal, que o contexto do episódio é sobre o aniversário da Rika. O que está estabelecido de novo nesse episódio é isso. E também o fato da Ai ir pra escola. E todas as mensagens rodam no fato dela estar indo pra escola. Ou que a dinâmica que elas vão ter ali, quando a Neiru fala que vai ter reunião e tudo mais, não sei o que, não sei o que lá. Passa-se esses momentos de troca de mensagem, pá! Momento, tipo, mais simples de você interpretar possível. Mostra a Rika chegando, aonde a mãe dela está, apagando o cigarro, jogando o resto de bebida alcoólica que ela tinha ali, e simples e indiferente. Ah, ela sabe que a mãe dela está nesse estado, que isso daí é normal, é mais um dia na vida dela, essa indiferença dela chegar e, puta merda, vou apagar de novo o cigarro dela, com essa bebida de ser restinho do que tá no copo, mais uma vez ela vendo a mãe dela debruçada na mesa, mais uma vez aquele ambiente caótico de pós-bebedeira, né, de pós-desastre ali, e essa indiferença da mãe de dar dinheiro na mão dela, e como também a própria direção vai fomentando todas essas ações. Cara, esses 1 minuto e 40 fala muito sobre essa obra, sobre esse momento que o Wonder Egg vai tratar, que é tão rico, que não é o texto que vai te falar literalmente o que tá acontecendo, é você prestar atenção. E tudo bem, eu sei que ninguém é obrigado a ter conhecimento de direção, conhecimento de aspecto técnico da obra, mas olha a cena e olha o que ela te passa. Isso daí é o que geralmente é o trabalho do diretor. Você olhar pra cena, você não ter conhecimento algum, e você conseguir interpretar o que a cena está te passando quanto a simbolismos, quanto a elementos da tela, objetos que ele utiliza pra te contextualizar o que está acontecendo, é você prestar atenção. E é isso que é o trabalho, um dos milhares de trabalho que um diretor faz. Então presta atenção na cena, ela tá te contando tudo que ela precisa. É diferente de um outro anime aí, que te mostra um grande ambiente de fantasia, onde você olha a cena aí, por mais que tenha uma arquitetura bonitinha da casa, ou do bosque, ou da cidadezinha, aquilo lá não conecta a nada com o personagem em primeiro plano.
E olha que...
Vai lá, Maurício. Oh, meu Deus. Seu som sumiu. Gaguejei total. Oi.
Cortou?
Pode falar.
É rapidinho, desculpa ter te cortado, Rafa. Só complementar mais isso, essa cena inicial da Rika apagando o negócio da mãe, ela também já, de cara, pra quem presta um pouquinho mais de atenção e tá mais ambientado com esse universo de animes, já reparou, você já de cara percebe também que a Rika mora num bar, que a mãe dela trabalha num bar. Você já consegue ver ali em cima da bancada algumas coisinhas, coisinha de molho, as coisinhas de cerveja e tudo mais no canto. Então, nessa cena, além do relacionamento dela com a mãe, você já percebe qual é o emprego da mãe. Não dá pra saber se o cigarro é dela. Lembrando que o Japão tem leis anti-tabaco bem complicadas, então fumar em lugar fechado não é necessariamente proibido. E eu volto já... Referencio de novo o chá de reviewers, que conhecendo, vendo depois a informação do episódio, dela querendo saber qual é o pai, você sabendo qual é o emprego dela e você vendo aquelas fotos mais pra frente no episódio, a gente sabe qual foi o emprego que a mãe dela teve, ou ainda tem, a gente não sabe, nessa indústria maluca que é a indústria sexual japonesa. Então já te dá pra quem é de fora e conhece um pouquinho mais do contexto, seja por via de animes ou por porque pesquisou, essa composição inicial de cena já dá um impacto muito pesado, porque você tem tanto o contexto da relação, quanto o contexto e ainda mais o contexto de emprego da mãe, toda essa condição. E para um japonês eu entendo que deve ser ainda mais perceptível toda essa construção. E um outro detalhe que eu queria comentar, que não tem a ver com a Rika, mas tem a ver com esse universo otaku, que a comentário da Rika naquela representação da conversinha que elas estão tendo pelo celular, por mensagem, dela falar que a saia da Ai tá curta. Para quem tá acostumado com anime genérico de temporada, eu acharia legal as pessoas começarem a reparar o que, que é de fato o curto e o que, que é representação feminina e como algumas coisas são meio exageradas propositalmente. Ah, não deveria, eu tô falando que não deveria ter anime com esse negócio, a gente deveria começar a medir. Não, mas vamos começar a refletir como são as coisas, por favor?
Uhum. Uhum. É. E eu quero só dar um ponto, porque esse primeiro minuto de Wonder Egg é mágico, porque ele é muito expositivo, só que ele é muito expositivo como uma obra audiovisual tem que ser, porque, como você falou, não é um grande diálogo expositivo das pessoas falando, ah, é seu aniversário, né? É meu aniversário, vamos fazer aniversário? Vamos. Ô, mamãe, eu estou me arrumando aqui, eu vou limpar o batom, vou jogar uísque no seu cinzeiro. Você tem que apagar o cinzeiro. Adeus, eu não me importo com você. Tudo que você está colocando na sua obra, principalmente audiovisual, você tem que ter sempre um propósito. Então, se você é bom, como é a Steph de Wonder Egg, tanto seu roteirista e principalmente como seu diretor, você vai contar tudo isso de maneira muito sutil. Principalmente o diretor é muito importante porque faz os diálogos ficarem mais limpos. Então, os diálogos que, por exemplo, elas têm no celular e depois na pracinha de alimentação são tão ricos e tão reais, porque eles não estão falando o que a gente já sabe. De, olha, o aniversário da outra, a outra tá indo pra escola. Não, isso a gente já sabe. O que a gente tá vendo é muito mais do que elas sentem perante a isso, muito mais do que elas pensam perante a isso, e isso acaba sempre sendo benéfico. Por isso que não só nenhum diálogo em Wonder Egg não nenhum diálogo em Wonder Egg é relevante, como nenhuma cena em Wonder Egg é relevante, porque tudo tá te contando alguma coisa. É algo, por exemplo, que ReZero também tem, mas é muito também pela quantidade absurda de texto que você tem que prestar atenção. Aqui também é pela quantidade absurda de texto, só que aqui toda a exposição é bem segmentada e benéfica. Então você vê esse mar de animação tá ali contando coisa para caralho. Até dando um pulinho para dar um exemplo, a cena final onde a Arika quase abraça o Cicídio e ela é defendida pela tartaruguinha, e a tartaruguinha é como um filho para ela, e ela tem todo o seu entendimento perante o que ela estava fazendo, mostra como essa personagem, tudo que essa personagem entendeu e tudo como essa personagem evoluiu, como ela representa isso com um simples gesto de se importar com a mãe, e não precisa ser muito, já é o suficiente para você ver como essa personagem amadurece, como o entendimento da Arika perante a tudo isso é cirúrgico e não precisa ficar sendo reforçado inúmeras vezes.
Nem é tão difícil de você entender, cara, a própria direção de conta, ela fala, eu sou como uma mãe pra você. O que instantaneamente o anime faz, mostra a cena da perspectiva da mãe dela de algumas cenas. Tipo, são duas cenas incríveis, inclusive. Tipo, eu sou uma mãe pra... eu preciso proteger, né? Tipo, eu sou uma mãe, eu preciso proteger. Você dá um take na visão da mãe dela, quanto talvez o pai, muda a cena e a Arika vendo a mãe naquele estado deplorável de bebedeira. Cara, você quer mais exposição do que isso? Não existe.
É porque aquilo, muita gente vê exposição e fala que, meu Deus, cadê a exposição? Porque eles não estão falando nada. Eles estão, meu querido, é só você prestar atenção. Não é difícil.
Como assim? Precisa ter diálogo expositivo pra confirmar, né? Vai que eu entendi errado. Porque se não foi falado, pode ser que a porca torta do quarto frame desenhado no reboot, não sei o quê, possa dar uma teoria muito diferente. Não, tem que estar em fala.
Aqui tá novel, tá diferente. Agora eu entendi! Agora eu saquei! O Wonder Egg não tem novel e o pessoal não tem material original pra ir consultar.
Acredite, às vezes não ter novel, gente, é benéfico. Porra. Você fica tão melhor em uma mídia e ruim em outra, às vezes só é seu dia quando você tá vendo a obra.
Às vezes é melhor você nem ter contexto da obra original, cara, porque a adaptação é tão melhor, mas tão melhor...
Ou às vezes o contrário, às vezes é tão ruim que às vezes é melhor você nem ter contato pra saber como seria melhor.
Também tem essa, também tem essa. É verdade, gente, o otaku tem que pensar. Puta vida, é porque dá trabalho pensar, gente. Dá trabalho você pegar e digerir uma obra que é... que não vou dizer que ela é mais complexa, mas que ela tem muito mais detalhes, ela tem muito mais nuances que simplesmente uma obra que está literalmente descrevendo no texto, porque a entidade roteiro está no texto dita pelo personagem. Eu não vou dizer que isso é errado de fazer. Cada autor faz do jeito que quiser. Eu só tô dizendo que quando você tem a entidade roteiro se morfando no diálogo de um personagem, enquanto aquele personagem tá falando daquele diálogo, quer dizer que o roteiro está te dando essa informação, porque essa entidade criou esse mundo ou esse conceito e ele precisa ser passado, e o personagem não tem nuances a ponto de questionar se essa informação é correta ou não, ou se essa informação é apenas uma percepção desse personagem sobre essa realidade ou sobre essa informação, a cabeça buga. Então, assim, boas obras, percebam que é bem assim, o personagem nunca está certo. Assim, não que nunca está certo, mas sempre existe questões que pode colocar o personagem em certas reflexões ou certas percepções que nem ele mesmo sabe se ele está certo. Ou se as ações dele têm algum sentido, ou se ele, de fato, está agindo da forma correta, ou se a informação que ele tem é correta. Isso daí são obras mais bem escritas, obras que dão mais variantes e variáveis para personagens, para o mundo e para o desenvolvimento desses diálogos. O Dereg é literalmente isso, inclusive. Vamos voltar um pouco, que tipo, tem muito... Cara, é o Wonder Egg, né? O Wonder Egg é uma obra extremamente rica. Nossa senhora. Cara, depois da cena delas conversando, fazendo um lanchinho, que é um ensinamento, inclusive, isso daí é do diretor do Keion. Eu não vou lembrar, a diretora de Keion, no caso. Eu não lembro aonde ela falou, mas ela falou um negócio muito legal. Perceba que em Keion, o ambiente tem que contar o que aquele personagem tá fazendo, ou o que aquele personagem é. Se você pega nos primeiros takes quando vai apresentar a personagem principal de Keion, todo o quarto dela é montado pra refletir a personalidade dela. Ponto. Isso daí é ponto passivo, né, do que acontece. E o Keion e outras obras da Kyoto Animation, ou até mesmo outros diretores, tendem a fazer isso. Sei lá, o próprio Miyazaki é rei em fazer isso. Ou fazer o ambiente contar o que ele quer. E aqui também, olha que legal. Você pega esse take aberto, né, de cima, e você consegue entender. Olha, elas estão comemorando o aniversário. Elas estão comendo besteira. Elas estão sendo adolescentes. Imprudentes. Comendo um monte de coisa pra destruir o corpo. Mas elas podem, porque ainda são crianças, então elas podem. E é muito legal quando você pega esse ambiente já conta muito do que tá acontecendo da situação. E você quebra esse ambiente de estamos comendo e estamos comemorando pra uma briga da percepção que elas têm quanto à família. E isso é muito incrível, cara, porque é justamente isso que acontece nesse momento. É uma conversa sobre elas quanto à percepção de família. Porque são quatro personagens com família completamente diferentes, com ideias e percepções completamente diferentes. Tanto como, por exemplo, a Momo é coerente ela falar, não, mas peraí, você tem que ver o lado da sua família. Você tem que ver o lado da sua mãe. Será que é você que tá dando esse problema? Porque ela sempre foi assim, principalmente quanto ao Tio, né? E aí você pega e tem, depois disso, ela ficando revoltada, ou até mesmo a Neiro sendo mais pragmática na fala dela, e tem uma cena, tipo, não sei se vocês vão querer falar alguma coisa mais antes, mas tem um momento que eu falei, cara, agora catapultou de vez. É quando a Ai que chegou pra Arika e falou, então aqui é o time da como que era? Ai, meu Deus, eu queria achar a cena. Eu queria achar exatamente o que ela falou. É uma frase maravilhosa. Aqui é o time 8 das...
26. 8h26. Nós somos as garotas das mães solteiras.
Isso, cara, isso é ridiculamente emblemático. É ridiculamente emblemático. Time das filhas de mãe solteira. Isso, cara, isso é ridiculamente emblemático. Ridiculamente emblemático.
Eu queria comentar um pouquinho mais sobre essa conversa de lanchinho delas, porque depois isso vai culminar das duas, o time das garotas que tem a mãe como única família, por assim dizer, que é interessante como você vê a Arika chegando e tacando o, assim, escorraçando a mãe dela na frente de todo mundo, e desde sempre, não só a direção mostra como a situação é desconfortável dela tá fazendo, dela tá falando tudo aquilo que ela tá falando da mãe dela, como, se eu não me engano, a direção deixa muito claro que a Ai tá desconfortável com tudo aquilo.
Todo mundo, né? Ela pega meio todo mundo de surpresa ali, né? Quando, e principalmente quando ela fala: olha então, gente, tem 5 figurinhas do possível papai meu, bora falar quem que parece comigo? Você, caralho, mano, isso daqui é uma conversa um pouco mais na bad pra você simplesmente jogar assim, sabe? Tem que ter um... Ninguém digeriu a situação em si.
É, eu não sei até que ponto esse paralelo... É que, não sei, pra, na minha cabeça formou um paralelo interessante nessa situação, porque depois as duas, de fato, nesse momento da história, estão com algum conflito com a mãe. Mas você vê que o comportamento de conflito com a mãe é completamente diferente entre a Ai e a Arika. Você vê da Arika um comportamento muito mais de culpar a mãe por tudo que aconteceu, como se o pai dela não tivesse culpa nenhuma de ter largado a filha a Deus dará e que se dane que eu creio que eu botei uma filha no mundo. E você tem a... Não, a Arika... Isso, a Arika tacando pau na mãe, tacando pau na mãe, e você vê a Ai já, tipo, indo falar com ela, tentando, meio desconfortável com a situação, não, mas tentando ali conversar com a Arika, tentando mais fazer um diálogo com ela e tudo dessa situação toda. É, eu achei interessante como eles montaram essa situação. E é interessante que... Eu já falei no último podcast dessa questão de como a sociedade japonesa é muito pior. Na nossa já é ruim essa questão de divisão de tarefas entre homens e mulheres. E como no Japão isso é estupidamente, assim... O homem no Japão praticamente não faz nada, né? Retomando os dados, no Brasil é mais ou menos de 1 para 2, então mulheres passam de 3 a 4 horas com afazeres domésticos e cuidando das crianças semanais, os homens passam em média 1 a 2 horas, 1 para 2. No Japão, mulheres 3 a 4 horas, homens passam 12 minutos por semana cuidando da casa e da família. Então você tem essa discrepância toda e essa naturalidade como que essa situação é colocada. É interessante como você como o anime mostra isso quando você conhece a perspectiva japonesa, como esses pontos vão se encaixando. E já mudando para uma evidência um pouco mais anedótica, como isso é normal, como você ouvindo conversas no cotidiano, como se tem muita gente que tende a culpar a mãe pelas presepadas do marido, tipo, ah, ela não segurou ele em casa, é culpa dela que ele largou ela, essas coisas, do que às vezes é o homem fazendo besteira. Não é que há o discurso de que todo homem não presta. A gente faz muita besteira. mas como socialmente isso é colocado, e é interessante como sutilmente o Wonder Egg, tipo, faz uma crítica em relação a isso.
Ele não só critica, mas como ele estabelece muito bem o status quo. Porque quando você começa a montar o quebra-cabeça da cabeça da Arika, as coisas começam a fazer super sentido. Ela tem essa visão super passadora de pano pra homem, vamos dizer assim, mas completamente sentido da forma que ela foi criada. Então ela só somar com essa visão mais deturpada e falar, realmente o problema é minha mãe e eu quero conhecer meu pai porque meu pai parece ser uma pessoa legal, ou pelo menos eu tenho vontade de conhecer ele pra ver... Conhecer, obviamente ela tem, né? Faz sentido ela querer conhecer o pai, mas agregar muito mais a culpa à mãe e não a esse cara, faz sentido de toda a forma que ela foi concebida e de toda a bagagem que a mãe trouxe pra ela. A gente não conhece a mãe dela, mas só o ambiente, só a indução que a gente teve de tudo que a gente viu, já é muito explicativo, ele já é muito didático pra você entender essa personagem, entender essas colocações muito mais duras, muito mais pesadas quanto a como ela tem uma visão muito específica de mundo, mas que tudo vai culminando, todos esses problemas vai fazendo parte da construção como pessoa da própria Arika. E isso é maravilhoso, isso é muito rico, porque é coerente.
É até um pouco mais, né? A Arika chega a falar, ela teve algum tempo de criação com uma figura masculina, uma figura paterna, não necessariamente o pai biológico dela. E você vê que esse pouco tempo também tem uma influência tão grande ou maior do que ela passou com a mãe, porque é o que ela, é é a frase que ela fala desde que essa personagem foi apresentada. Mulheres bonitas não precisam de carteira. É uma frase que, se você pega quando você pega o contexto desse episódio, quando você pega o contexto do emprego da mãe dela, quando você pega o contexto do emprego que ela tinha como idol júnior e o que toda a indústria japonesa faz em cima disso, meu Deus, é um negócio super pesado. E é uma visão super errada. Né?
É uma visão super errada, mas a genialidade está em justamente como isso é setado. Porque mesmo sendo errado, eles apresentam isso de forma decente e não tomam isso como um certo. A personagem pode até ver, mas todo mundo olha aquilo ali e se sente aflito, que acaba até gerando essa discussão sobre o pai, até a própria briga que elas meio que têm, e a Ai é a única que meio que entende o ponto dela. Novamente, Wonder Egg sendo extremamente expositivo, sem usar de diálogo expositivo, e só apresentando isso pra você.
Pois é, não é... Eu acho que é o Igor que fala isso, que nem sempre nem tudo que os personagens falam é verdade ou é pra ser levado a ferro e fogo na obra. Você tem que ver a composição da série, né? Obras boas, os personagens podem estar mentindo ou falar coisas que não condizem diretamente com a mensagem da obra. Nesse caso, você vê toda a produção falando contra a ideia da Rika, vamos dizer assim, toda a construção audiovisual mostrando que, tipo, aquela ideia que ela tá tendo em relação à mãe dela, na verdade é ela que tá errada. Mas você vê ela ainda mantendo esse ponto e o desenvolvimento dela para depois começar a pensar mais a respeito da ideia dela e começar a tentar ver mais o outro, terem mais empatia pela mãe dela no final.
Até porque a Rika, ela é um exemplo desse personagem mais complexo, onde nem tudo que ela tá falando é o que ela tá sentindo ou o que ela pensa naquele momento ou o que ela toma como verdade, porque ela assume máscaras. Ela tem certas personas que ela vai assumindo de determinados pontos ou até mesmo travas que ela coloca pra ela mesma, pra ela não ser verdadeira até com os próprios sentimentos ou com um pequeno momento de refúgio que ela tá tendo em âmbito sentimental. A cena que ela tá conversando com a Ai e falando sobre essa ideia até do negócio da carteira, é justamente isso. É ela contendo o choro, ela contendo a tristeza e, ah não, deixa passar, isso daí não importa, né? Então chega de chororô, acaba com isso e bola pra frente. Então você vê essa personagem que nem sempre ela vai estar falando a verdade, nem sempre ela vai estar falando o que ela pensa, ela vai querer assumir papéis, porque ela vive assim. É a raiz dessa personagem, é isso. E é muito interessante mostrar, inclusive, que nem ela mesma sabe se é tão real, ou até ela questiona o fato dessas colocações pesadas, quanto até o ponto da carteira. Isso não foi trabalhado nesse episódio, foi trabalhado nos episódios anteriores. Quando ela percebeu que ela tava sendo tão babaca, mas tão babaca, que, tipo, tava começando a se tornar insuportável ali. E ela viu que, porra, eu tenho que pegar um pouco mais leve. Será que, tipo, o fato de eu ser tão espontânea, tão explosiva, será que eu não tá machucando as pessoas? Será que eu tô deixando de ter amizades por isso? Isso daí ficou no segundo plano. Isso daí foi sendo subsequente das próprias ações da personagem. E hoje, pra ela, é um orgulho dizer que ela tem amigas. Pras quatro, inclusive. Então ela perceber que algumas atitudes podem soar errado perante a pessoa que ela gosta, né? Pela convivência de amigas que ela tá tendo agora, faz a personagem pensar. Tanto que ela foi diminuindo essa ideia de, mulher bonita não precisa de carteira. Ela começou a pensar, pera, talvez isso não seja tão verdade. Talvez realmente essa é uma coisa enraizada em mim que eu tenho que repensar. Mas nem é o anime falando isso em primeiro plano. É o anime agindo, deixando os personagens agirem de forma muito mais livre pra isso ser colocado em segundo plano, posteriormente, quando esse conflito já foi apresentado. E isso é ótimo, porque principalmente a Rika, por ser uma personagem um pouco mais complexa, digamos assim, de escala de problemas que ela vive até então, ou porque foi apresentada até então, quanto até ao âmbito dela se cortar e suicídio, coisa do tipo, você tem uma percepção maior de quando ela tem algumas dessas tonalidades mudando, dessas percepções mudando. E isso traz, né, a riqueza de Wonder Egg em todos os aspectos, de roteiro, apresentação visual e tudo mais.
Inclusive, quando a gente chega no momento de clímax da obra, né, do ovo que a Rika acaba quebrando, daquela menina do culto, é uma mensagem muito... Ou melhor, não necessariamente a mensagem, mas a ligação é muito interessante, porque nesse momento ela tá em extremas dúvidas sobre esse tipo de coisa, tanto que ela começa a prezar mais pela própria vida, ela tenta se cortar, aquela cena angustiante para caralho, dela indo se cortar e ela não consegue, e ela tenta forçar, mas é só muito sofrimento. E aí você tem justamente o líder do culto que basicamente começa a manipular ela pelo bel prazer e para abraçar a morte de vez. E aí, é uma mensagem do apelo ao suicídio, muito complicada, mas num bom sentido, porque a obra mostra como esse tipo de pessoa acaba abraçando esse tipo de... infelizmente, abraçando esse tipo de elemento, não necessariamente apenas pelo estado dela, mas também porque ela acaba sendo manipulada a isso. Então, tipo, mesmo que a Arika tivesse os seus bons elementos, as suas amigas, coisas que ela gostava, ela tava quase sendo manipulada, ignorando tudo pra acabar caindo nesse abismo. A sorte é justamente eles começarem a fazer a ponte com a tartaruga, que é muito, muito bacana eles usarem esse elemento, já que como eles veem, a primeira pessoa que eles acabam vendo quando nascem como mãe, a Arika é uma mãe pra tartaruga ninja aí. Então, ela ter esse momento de entendimento como mãe e filha desses lados com a tartaruga e tendo algo a se agarrar naquele momento, porque se dependesse dela, no pensamento dela, ela não tinha nada, uma adição muito inteligente por parte do roteiro, para mesmo que esse elemento seja óbvio, se você tiver com isso muito na cabeça, ele é muito bem escondido, principalmente pela tensão gerada pela questão do negócio do culto. Então a tensão sobe muito, as mensagens sobre essa cena sobem muito, e tudo isso culmina bem na cena final, que a reviravolta é muito bem montada.
Tem até um outro detalhezinho que eu não sei se eu tô tão errado, mas ela se cortou de novo. Tipo,
se eu não me engano.
Antes dela, da cena da porradaria, naquela cena super pesada, ela olhou pra tartaruga, tipo, bonitinha, fofinha, ela olhou, então, né, volta. Volta porque eu não quero te mostrar o que eu vou fazer agora. E tanto que, quando passou-se a cena, a próxima cena, ela estava com uma abraçadeira, algo pra tampar as marcas dela, coisa que ela não fazia. Quando a gente foi apresentado pela primeira vez os cortes, ela não usava isso. E foi logo no primeiro episódio dela, inclusive. Ou seja, ela estava fechando um ferimento que ela acabou de fazer. Dá mais peso a situação, porque não, ela não deixou de fazer. Não é como se ela, putz, dessa vez não, tartaruguinha me salvou. Não, ela tinha se cortado de novo. E como ela falou, que dessa vez que eu caia morta, não caiu. Ou seja, mais um detalhe que dá mais peso ainda a algo que já estava extremamente complexo.
Some isso à realidade japonesa de cultos religiosos malucos que também existem. Não sei se... Recomendo pra... eu peguei uns negócios legais na descrição de... Basicamente tudo que eu falei, eu peguei alguns artigos que eu me embasei e que também acho que são leituras legais. Recomendo a todos, estão nas referências do podcast. Mas o Japão tem algumas leis muito malucas com relação à associação religiosa. No Japão, existe uma... meio que uma lei de inviolabilidade de associação religiosa, ao ponto de que locais de cultos religiosos não podem ser alvos de vistoria da polícia, mesmo com denúncias graves. Tanto é que você teve aquele caso do atentado do Gaisarin no metrô de Tóquio, que você tinha um culto religioso produzindo armas químicas, Gaisarin, suficiente para matar milhões de pessoas. A polícia tinha denúncias disso, já tinham havido atentados no Japão, e a polícia não podia fazer nada, porque não podia invadir o local do culto. Soma esse ponto da realidade japonesa, que você tem esses cultos malucos que eles fazem isso. Soma um segundo ponto, que existem cultos de suicídio coletivo, existem fóruns de suicídio coletivo, onde as pessoas combinam para se matar todas juntas, onde você tem fóruns de discussão e fomento ao suicídio no Japão. Você tem, literalmente, pessoas que são chamadas de gurus do suicídio, que dão dicas em fóruns de qual é a melhor maneira de suicidar e incentivam pessoas a cometer suicídio e tudo mais. Então você soma essa cena, essa realidade super pesada que existe no Japão, e soma isso à flexibilidade, eu vou dizer torpe, para falta de outros adjetivos, do que são as leis japonesas em relação a esse negócio de associação e tudo mais. de livre associação e tudo mais, que vamos dizer que as leis do Japão são bem brandas com relação a isso. Então, é interessante como esse episódio faz um paralelo a uma série de situações, desde desestrutura familiar, questão de prostituição, a esses cultos religiosos, fora uma série de outros temas que ele vai pegando aí no meio do caminho, e como ele casa tudo isso, e como vocês falaram, ele não precisa falar na tua cara dessa questão, que ele tá fazendo uma crítica, mas de fato tá explícito, é só você prestar atenção em toda a construção de cena e tudo mais. E por fim, um aposto que eu queria dar, que também serve uma coisa que eu comentei antes, essa questão no Japão de inviolabilidade do universo particular das pessoas, de culto religioso é mais, mas também você tem uma política muito forte da governo não poder influenciar no particular dos japoneses, ao ponto de que existem empresas legais de desaparecimento de pessoas. São empresas que você paga para desaparecer. Se você está cansado da sua família, você está cansado da sua situação atual, você paga essa empresa, eles vão te arranjar uma segunda identidade, um emprego em algum outro canto longe, e vão fazer você sumir do mapa para ninguém que te conhece te achar mais. E você vai viver sua vida em algum outro canto do Japão com outro nome, com outra identidade e tudo isso. E as pessoas que são deixadas para trás não podem nem pesquisar, nem tentar procurar essa pessoa, porque se não houver nenhum indício de crime, nenhuma prova de crime, a polícia também não pode investigar o sumiço.
Uau.
Caralho.
Uau. Japão.
Eu realmente fiquei sem... Nossa. Nossa, cara. Eu não sabia metade disso.
Essa parte de questão de cultos eu acho até interessante, porque mesmo que eu não tinha, inclusive, noção nenhuma dessa questão do guru do suicídio até sim, mas não desse tipo de vários cultos de tipo, e até como as leis do Japão se comportam a isso. Mas mesmo que eu não tivesse exatamente o conhecimento disso, eu não lembro se foi na mesma semana ou se foi uma semana antes que o Nerdologia soltou um vídeo, não falando exatamente desse tipo de culto, mas do culto da família Manson. Então, tipo, eu comecei a assistir a forma como o Charles Manson manipulava muita gente pra chegar nos pontos brutais que ele fazia, com até algumas frases do que o próprio cara falava, porque ele tinha muitos discursos de apenas abrace, vamos... se desfaça dessa vida e vamos... eu não lembro agora como foi a frase que ele soltou em Wonder Egg, mas isso tudo acabou tendo uma correlação pra mim que eu já pensei e falei, caralho, velho, e essa crítica tá muito na sua cara, e não é como se eles precisassem... Novamente, não é como se ele precisasse te falar, porque ele já está sendo expositivo para um caralho, apresentando esse tipo de coisa pelos seus diálogos, principalmente pelos diálogos do líder do culto, que, pelo amor de Deus, são muito carregados com esse tipo de... das próprias críticas que o Wonder Egg começa a aplicar. Mas, uau, essa da empresa... Uau, vai continuar.
Inclusive, essas empresas ganham bastante dinheiro no Japão e fazem razoável sucesso. Então, você já tem alguns milhares de clientes que fazem isso no Japão. E essa questão do Nerdologia, inclusive, o Nerdologia tem um episódio exclusivo sobre o atentado do metrô de Tóquio, falando da situação do Japão. Pra quem quiser, se eu não me engano, eu botei nas referências do podcast, mas é só procurar Nerdologia, atentado ao metrô de Tóquio. Assim, a situação... É aquela coisa, legislação, liberdade é bom, mas tudo tem limite para o pacto social funcionar direitinho. E essa questão desses cultos apocalípticos no Japão é complicado, é pouco. Complicado é pouco.
Caraca, eu não fazia ideia. Eu realmente tô embasbacado com essas novas informações. Eu não sabia de nada disso. Dos cultos eu ouvi coisa aqui e ali, mas do sumiço? Isso daí não seria nem falsidade ideológica? Eu não sei se isso aí cairia em alguma coisa do tipo, quando... Se não pegar, tá tudo bem, né?
Lembra que eu falei? A polícia japonesa não pode intervir se não tem provas.
Meu amigo. Rapaz, ok.
Empresas são legalizadas, tá? Não tem nada a ver com Yakuza, não. São empresas registradas pra fazer isso.
Eu já não sei mais o que comentar. Eu realmente não sei mais o que comentar. Pra mim, eu não sei. Eu buguei.
É aquela coisa, você... Mas é aí, é uma coisa super complicada. Porque... você vê... Eu acho que eu não coloquei na referência essa questão dessas empresas. Mas procurem uma matéria da BBC sobre isso. Eles botam alguns depoimentos de pessoas que contrataram esses serviços. Você vê, a situação da pessoa estava tão miserável do ponto de vista social. Não que ela tivesse pobre, mas você vê, sabe, essa questão da pressão da sociedade japonesa para você ser aquele pessoa certinha, formatadinha e tudo mais, pressão da família e tudo mais. Que o que acontece com essas empresas, com o que acontece essa questão das pessoas simplesmente quererem desaparecer, é consequência de toda uma estrutura cagada da sociedade japonesa, dessa questão de excesso de trabalho, dessa questão dessas regras sociais malucas que eles têm, dessa questão de dessa molde de família japonesa que eles têm. Então, vamos dizer que a existência desse tipo de serviço é meramente uma consequência do estado da sociedade japonesa que tem hoje, dos problemas sociais que ela tem e que ela causa e que ela sofre. É simplesmente mais uma bolha. Se não tivesse esse tipo de empresa, talvez outras coisas teriam nesse lugar, talvez até a taxa de suicídio seria maior, não dá pra saber. É mais uma válvula de escape que os japoneses tentam pegar, pra ter uma noção de quão sério é a situação.
Eu imaginei que teria uma questão muito mais complexa, atrelada, porque quando você falou, eu já bati, já liguei uma coisa na outra. Eu falei, a pressão social no Japão é tão ridícula que ter esse serviço como uma consequência de tudo isso tem lógica. Não vou dizer que faz sentido, vou dizer que tem lógica. Tem lógica.
Você entende porque existe. Não necessariamente você concorda com a existência dele ou com quem contrata esses serviços. Ainda é uma puta irresponsabilidade. Você vê gente lá que tinha família, tinha filho pequeno, resolvi largar tudo pra viver no meio do nada porque eu não tava aguentando minha família. Eu entendo o processo que levou a pessoa a fazer isso, mas não quer dizer que eu concorde.
Exato. E nem que não existam outras soluções pra resolver isso, né? Até eu já fiz essa pergunta, não lembro da resposta, eu não lembro se você chegou a ver alguma coisinha sobre isso, mas profissionais que estão ligados à saúde psicológica de pessoas no Japão deve ser um negócio raríssimo. Se não for caro, inclusive, né? Porque... muitos dos problemas que poderiam ser muito mais contornáveis no Japão é só um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra poderia resolver o problema.
Eu não pesquisei exatamente sobre essa questão de trabalho de psicólogos no Japão, posso pesquisar depois. Mas existem algumas coisas que me dão evidências de que sim, é uma coisa complicada. Primeiro, 2008, não. Início, final do século XX, início do século XXI, o Japão tinha resolvido que abolir ciências humanas no Japão. Tinha resolvido que ia abolir todo e qualquer curso de ciências humanas, só importava ciências exatas e biológicas. E nessas, se você mata ciências humanas, você mata quem estuda aspectos sociais e psicológicos das pessoas. O Japão, obviamente, voltou atrás dessa situação depois de alguns anos, porque viu que ciências humanas é importante, gente! Você estudar sociedade é importante! E um segundo ponto é que existe um anime que eu já falei que eu adoraria fazer um react dele, que é o anime de Wakaru Shinonaga, que é um anime feito por uma clínica psiquiátrica no Japão, tentando incentivar as pessoas a consultarem um psicólogo ou um psiquiatra, se for necessário, para cuidar da saúde mental. Eu não vou falar mais muito sobre esse anime, porque eu realmente gostaria que... Primeiro, eu gostaria que o Thunder Beast viesse o react dele. São episódios de 5 minutos, super curtinhos. É um anime super legal, super divertido. Mas as situações que estão ali, olha, são dignas de uma boa conversa. Não só pra sociedade japonesa, e pra bater em algumas coisas.
Interessante, cara, interessante. Tem muita coisa que eu quero ver aí, esse daí pode ir pra lista, com certeza. Vocês querem fechar do episódio falando da mamãe ter 38 e fazer as contas?
Dá 23.
Hã?
Dá 23, eu fiz as contas.
Ah, ótimo! Eu pensei que era bem mais cedo, inclusive. Porque assim, querendo ou não, explicaria muito mais aspectos se ela fosse mais nova, né? Porque seria mais complicado, inclusive, né?
Então, soma que no Japão o aborto é legalizado, tá? Não quer dizer que foi a primeira.
Caralho. Ok, eu tô pensando demais sobre isso.
Ok.
É, Vamos. Aí eu tô fazendo um exercício de tentar pegar os pontos de Wonder Egg e tentar ir um pouquinho mais fundo. Pega o cenário de Angel Kosai, que já foi falado de Wonder Egg, desse negócio de assédio e de garotas de colegiais nesse mercado de indústria sexual. Pega que a mãe, aos 23 anos, estava sim nesse mercado da indústria sexual japonesa. Dá pra falar sim que ela era uma prostituta, porque a gente sabe esse negócio desses bares que oferecem um serviço a mais, se você pagar o mais pra você ter uma atenção especial da atendente. E você soma essa questão da que no Japão o aborto é permitido. Você tem até mais um aditivo. A Arika, quando era pequena, teve ao menos algum contato com o pai. Então, de alguma forma, provavelmente a mãe dela teve algum relacionamento estável, pelo menos por alguns anos, durante a infância, a primeira infância da Arika, com algum homem. Pegando alguns artigos sobre prostituição, no caso do cenário brasileiro, e sobre criação de filhos por prostitutas, você vê que geralmente essas prostitutas aceitam ter os filhos, criar os filhos, quando elas já estão com algum parceiro estável. Tipo, não é uma regra, eu sei que o cenário é super complexo, eu sei que, meu Deus do céu, só de ler aqueles artigos já bate uma bad vibe do caramba, você vê os depoimentos. E eu sei que não, assim, eu tô fazendo uma simplificação para fins de exemplos, ok? Vamos deixar isso claro. Mas existe essa questão de ela, quando ela sente que ela tem algum parceiro mais estável, é que ela aceita ter o filho e criar o filho. E você tem a fala do emblemática do pai da Arika. Uma garota, uma mulher bonita não precisa de carteira. Você tem os episódios de Wonder Egg falando: a beleza acaba quando uma mulher passa da adolescência e vai pra idade adulta. Quando eu somo todos esses pontos, pode sim ser que a mãe da Arika tenha passado em Jokosai, a gente não sabe, mas a probabilidade é bem alta. Pode, muito provavelmente, ela continuou nessa indústria depois de adulta. Ela tentou depois sair, ter um relacionamento estável com algum cândido marido dela, talvez. E quando ela começou a ficar um pouco mais velha, provavelmente ela foi largada de lado.
Nossa.
Eu sei, é pesado. Devolvo a minha ignorância, eu não posso. Se eu não tenho essa ignorância, eu não posso deixar que os outros não tenham. E, de novo, a minha fala não é verdade universal, tá? Se alguém tiver mais informações que puder agregar a situação e puder enriquecer mais ainda, por favor, vocês são bem-vindos.
Cara,
porque é um tema super complexo.
Sim.
Sim,
eu tenho uma mera abordagem assim não é suficiente pra esgotar ele. Dá pra piorar muito.
Inclusive, eu não sei do que o chat tá reclamando, porque eles sabiam muito bem de que esse tipo de tema ia ser retratado, só da gente pensar em falar de Wonder Egg, porque o Wonder Egg aborda isso o tempo todo, mesmo que seja de maneira sutil ou implícita.
Tanto que, se você for juntando todas as temáticas com o estado dos personagens, né, a situação dos personagens, as coisas começam a se correlacionar. Tem até, sei lá, você pensa na própria mãe da Ai. Ela era uma profissional muito competente, que por pressão social largou o emprego e foi virar dona de casa.
Por pressão do pai, provavelmente. Na verdade, pelo que fala, talvez pressão do próprio pai da Ai.
Provavelmente. Mas também deve ter uma pressão social enrustida nisso, que a gente sabe.
Sim. Daí... A pressão do pai não anula a pressão social.
Eu vou até melhorar a frase e vou colocar tudo no mesmo balaio, né? Vamos dizer assim. Porque o que mais acontece aqui em Wonder Egg é: existe uma temática, essa temática se conecta com alguma personagem ou alguma realidade que alguma das personagens ou outros personagens que estão tangenciando a narrativa se conectam. E quando a gente começa a pensar sobre esses elementos aqui e sobre uma realidade que pode ser, porque bate as informações, não é que a obra precise dizer todo o passado que a mãe dela viveu, mas o status quo já diz muito sobre. Se você pensar que ela é uma mãe solteira, ela tem um bar que atende majoritariamente homens e ela teve uma vida sexual ativa com vários parceiros, você já consegue montar um cenário que, mesmo que ela não tenha sido uma prostituta ou algo do tipo, ainda ela teve uma vida ativa sexualmente com vários parceiros, de uma forma muito menos estável, formando uma família, tradicional, vamos colocar dessa forma. Então...
A questão que eu falo de prostituta, de fato, o anime não falou que ela era, mas bate com o que a gente sabe, que a gente já viu e já debateu até no chat de reviewers, do que essa indústria sexual japonesa.
Isso. É aquele negócio, é tão pesado quanto. Tudo isso tá correlacionado, uhum. E eu acho mais interessante, inclusive, é que com essas informações que você dá a mais, o cenário fica mais rico, porque fica mais pesado, fica mais embaçado. Por exemplo, da garota do culto, eu não fazia ideia. Eu falei, caraca, isso tem um respaldo, tem um contexto muito mais pesado pra quem é japonês. De novo, quando você vê problemas familiares quanto a famílias mais complicadas, né, como por exemplo o fato da mãe solteira, que pouco dá atenção pra filha, ou tem uma conexão do jeito que foram apresentadas, você já consegue associar, porque isso é um pouco mais palpável, principalmente pra nossa realidade. Não, é muito difícil ter famílias muito próximas a isso. Eu já vi um milhão de exemplos de famílias tão piores quanto, vamos dizer assim, em âmbito de estrutura. Ou esse âmbito de essa complicação de conexão entre pais e filhos, né? Então, quando eu vejo isso daqui, é muito mais palpável pra mim. Agora, a questão religiosa do Japão, putz, é muito mais específico. E aí, quando a gente tem esse contexto a mais, o negócio brilha, né? Aumenta mais o contexto, e isso é maravilhoso.
Dando uma palhinha a mais, essa questão que eu acho interessante, porque essa questão religiosa no Japão, a gente tá muito... A gente conhece essa questão da religião clássica shintoísta do Japão, então tem a questão dos deuses lá, Amaterasu, e toda essa... Esqueci o nome dos deuses japoneses, do shintoísmo tradicional lá. O shintoísmo de Estado até, que é chamado. Mas depois da Era Meiji, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, qualquer um pode fundar qualquer religião no Japão que você quiser, só preencher... É até legal. Noragami faz piada com isso. É muito real que aparece em Noragami, quando o Yato vai lá, ele preenche uma fichinha e agora ele tem a religião dele oficial no Japão. E você pode fazer a religião que você quiser. Tipo, de boaça. Tanto é que pós-Segunda Guerra Mundial, quando o Japão deixou de ser um império japonês e começou essa questão de reestruturação que veio a dar o Japão de hoje, o que teve de missão religiosa cristã, católica, que foi pro Japão tentar alguma coisa e me embolou tudo, fez um baita sincretismo religioso com shintoísmo, com budismo, com cristianismo, pra gerar tudo isso, não tá escrito. Tanto é que muito dessas seitas apocalípticas são misturas, tanto de budismo, quanto de cristianismo, quanto de alguns aspectos do shintoísmo japonês antigo.
Caraca, agora a visão que eu tenho de Jesus dando Hadouken tá cada vez mais sólida na minha cabeça. Ai, meu Deus do céu.
Não necessariamente foi, vamos dizer assim, não é porque foi um bando de missão cristã e católica lá que necessariamente ferrou com tudo. É um exemplo que, vamos dizer assim, teve esse negócio. Minha visão pessoal, essa zica toda que tem no Japão por causa de questão religiosa, é mais dessa questão da lei japonesa não permitir que a polícia vá lá no templo. Caraca, tem uma denúncia de que eles estão fazendo arma química, gaçarinha aqui. A polícia não pode ir porque é templo religioso. Isso é mais grave do que se a religião tem base em X ou Y origem. Se é base cristã, católica, muçulmana, budista, shintoísta, taoísta, hinduísta, do que for. O credo não importa.
Ainda bem que é só no Japão que eles usam a igreja pra esconder crimes, né, cara? Ainda bem.
Ainda bem, né?
Ainda bem. Eu acho que já é uma boa frase pra terminar o podcast, de fato.
Você acha? Manda, Maurício, mande. Quanto
menos o Tanner fala, melhor. Vai, continua.
Desculpa. Desculpa por dar o gancho pro Tanner fazer a piada. Mas eu queria fazer uma pergunta para fechar o podcast, que é uma pergunta sincera. Vocês acham que parte dessa crítica que o povo tá fazendo por Wonder Egg talvez não seja pelo povo tá com preguiça de pensar, mas por Wonder Egg tá cutucando numa ferida? Pelo fato de que ele é explicitamente desconfortável para vários assuntos e ele abertamente faz críticas sobre eles, que ele tira as pessoas da zona de conforto? Por quê? Meu argumento de que talvez não seja essa questão das pessoas estarem preguiça de pensar. Porque pra fazer teoria de Battle Shonen, tem aos rodos. Pra fazer nitpicking de frame de Battle Shonen, meu amigo, otaku ama. Então eu não acho que seja preguiça de analisar a cena. E, eu acho que tenha nisso muito de um Wonder Egg tá tirando as pessoas de uma zona de conforto. E nisso você tem esse efeito contra. Não sei. E eu tô fazendo uma pergunta sincera. Vocês acham que faz sentido? Ou vocês têm argumentos melhores pra essa situação?
Faz sentido, mas eu gosto ainda mais do argumento da preguiça, porque o Otaku já provou muito bem que preguiça seletiva. Mesmo pessoas mais entendidas no ramo, o quanto de gente que eu já vi fazendo uma análise porca de algum anime porque eu não quero pensar sobre esse anime porque ele não me atrai, é aos montes. Ver isso acontecendo em Wonder Egg não me soa mais impossível. Mas, obviamente, o fato de que ele é muito, vai, como o povo adora dizer, polêmico, ele toca em muitos vespeiros, é muito possível que também ele role essa rodinha em cima dele justamente porque ele não é um anime que tá sendo legal com todo mundo.
Eu poderia ser até um pouco mais pesado nas colocações, mas eu acho que não vou querer pisar nesse vespeiro, porque o que eu mais vejo por aí são duas coisas. Ou, bem, vai, vamos pisar em ovos, vai. Pra parte do público, eu quero tentar falar de uma forma que não sou babaca, mas eu não sei se eu vou conseguir. O espectador, ele não é obrigado a absolutamente nada. Tipo, você como espectador, você não é obrigado a absolutamente nada. Você não tem nenhum comprometimento em levar a história a sério ou não. Você gostar da obra ou não. Pra qualquer coisa, pra um Wonder Egg, pro seu Battle Shonen de porrada, não importa. Você não tem comprometimento. Você pode achar o que você quiser. Se você chegar pra mim e falar que Hayao Miyazaki é um grande... É um cara muito porco no que ele faz, né? Você é uma pessoa muito ruim. Você pode falar isso. Não tem ninguém que diga que você não possa falar, porque falar qualquer merda qualquer um pode falar. E você não tem comprometimento em estar certo daquilo que você está falando. Então, se você chegar pra mim e falar que você não acha que Hayao Miyazaki é, de fato, um dos melhores profissionais que já a indústria dos animes já tiveram de toda a sua história, você pode falar isso. Não que você esteja certo, nem que eu concorde com você, mas você pode, né? Enquanto a isso, não tem o que fazer, porque sempre será um movimento de massa, no sentido de quanto mais barulho for feito pra defender ou atacar uma obra, isso será normativo de acordo com a bolha que você pertença. Então, se você pertence a uma bolha que consome muito mais obras de Battle Shonen e o que importa é ela ser popular, e isso dar o respaldo de se é popular automaticamente é bom, você não tem nenhum comprometimento com a verdade. Você não tem nenhum comprometimento de estar certo com as suas opiniões, ou não. Ou não só com as suas opiniões, mas com o seu conhecimento. Até aí, tanto faz, tanto fez. O que me quebra é que, hoje em dia, estamos num ambiente muito mais conectado. Hoje em dia, todo mundo pode falar. E, querendo ou não, pessoas que falam fomentam esse efeito de bilhar. É uma coisa batendo na outra e essa normatização até do que é popular ou não, ela também tendencia a nomes que podem fazer isso. Então, se você é uma pessoa que tem uma capacidade ou ativamente você desmembra esse efeito bilhar e a sua bolinha branca vai bater e vai bater em um monte de bolinhas ali pra encaçapar elas, você tem que ter responsabilidade. Aí você vai ter que ter conhecimento, você vai ter que ter comprometimento, aí sim vai ao ponto que eu quero chegar. Pra esse tipo de pessoa, você precisa estudar, você precisa entender, você precisa ter comprometimento com o que você está fazendo, com o que você está falando. E isso daí, ele soa de uma forma muito branda, porque é só uma pessoa falando sobre anime. Vai, vou me colocar no meu caso. O impacto social que eu tenho falando de anime é zero, sabe? Em âmbito... o impacto que o Thunder tem social e a importância que isso tem pra temática anime é muito branda. É muito pouco. É muito diferente se eu fosse, sei lá, uma pessoa que fala sobre política, religião, coisas que ativamente são muito mais delicadas na nossa sociedade. Não só estou falando de anime. Então, assim, querendo ou não, ela é muito simplória, é muito pouco prejudicial qualquer desinformação que é dada no âmbito da conversa da nossa temática, da nossa indústria. Então, isso daí é pouco sentido quando uma pessoa vai falar besteira ou ela só tem preguiça de falar de uma obra, ou ela vai enaltecer outras que defendem práticas bem complexas. Mas, isso de uma forma muito mais anedótica, vocês podem encarar isso de uma forma muito mais de um para um, e não como um todo, eu acho que sim. A atividade lúdica importa. A atividade lúdica impacta pessoalmente, e ela é muito mais silenciosa dos seus impactos do que, de fato, é informação sendo dita, informações erradas sendo ditas em âmbitos muito mais pesados e muito mais importantes para você como pessoa e você como indivíduo. Então, quando uma pessoa pega e fala merda de Wonder Egg, sendo que ela pode ter ou deveria ter conhecimento técnico do que é uma adaptação, do que é um anime em âmbito audiovisual, em âmbito de roteiro, e uma pessoa e a mesma pessoa talvez defenda outras obras que tenha questões técnicas muito mais simples ou que tenha falhas muito mais graves em âmbito de roteiro, aí sim eu acho que é um pouquinho complicado. Então, assim, e eu falo isso pra mim mesmo também. Eu ativamente me forço e tento estudar pra entender mais, pra falar o meu objetivo é tentar falar o menos merda possível. Não é estar sempre certo e nem sempre ser uma pessoa que vai conseguir te instruir de uma forma positiva. Eu tento. Eu sei que talvez eu não consiga tanto. Mas o fato de eu tentar falar menos em verdade possível, um pouquinho a cada dia mais, já é o meu suficiente, cara. Porque, obviamente, eu não sou a pessoa mais formada em todos os âmbitos que eu falei. Eu não sou formado em cinema, não tenho 1 milhão de anos de experiência em animação ou em construção de roteiro. Então, eu sou, de fato, um leigo. Um leigo no... um entusiasta, vamos dizer assim. Então, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Tenho que correr atrás de conhecimento. Então, eu tenho, pra vocês, como minha obrigação, tentar estar menos errado possível. Tentar estar menos tendencioso, inclusive, possível, quando estou falando que uma obra, ela tem qualidades e tem defeitos. Eu não posso simplesmente falar, não gosto de um Wonder Egg. Eu acho o Wonder Egg ruim porque eu não gosto. Ruim e bom são quantitativos. Gostei ou não gostei? Aí são qualidades intrínsecas que você gostou ou não de forma muito mais aberta. Então, resumindo tudo isso, pessoas que precisam ter conhecimento e precisam ter coerência com o que estão falando e comprometimento com questões quantitativas de qualidade e defeito, essa sim eu acho mais complicado. Mas você, como indivíduo, que é um fã de um anime, você não tem comprometimento. Não vai fazer merda com esse comprometimento, não vai ficar falando besteira na internet, não vai ficar defendendo obra que defende estupro, pelo amor de Deus. Isso daí eu acho super errado. Mas não vou dizer que você não pode fazer isso. Não tem uma lei que te proíba de fazer. Até tem, inclusive. Tem lei, sim, que se você fizer merda demais e falar e defender coisa errada demais, você pode ser preso, né? Mas eu vejo de uma forma mais dessa forma mais abrangente, de qualquer forma, que eu não vou me repetir de novo. É isso?
É isso.